Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão pode votar novo Código Aeronáutico na próxima semana.
Pedido de vistas adia votação de mudanças no Código Florestal.
Deputados elogiam resultados do programa Pró-Jovem Trabalhador.
Ademir Camilo, do PDT Mineiro, elogiou o governo federal pela implementação do Pró-Jovem Trabalhador. O deputado explicou que o programa visa garantir uma política permanente de qualificação profissional para os jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho.
No entanto, Ademir Camilo observou que é preciso ampliar o número de vagas. Ele afirmou que hoje 283 mil beneficiados participam do Pró-Jovem, mas, segundo o parlamentar, é preciso garantir pelo menos 500 mil vagas no programa de capacitação profissional.
Manato, do PDT Capixaba, reiterou o apoio à implementação no município de Castelo do Pró-Jovem Trabalhador, que tem como finalidade a capacitação profissional de jovens com idade entre 18 e 29 anos.
De acordo com o Manato, o Pró-Jovem Trabalhador vai beneficiar 500 jovens do município com qualificação profissional.
Economia.
Deputados comemoram números da economia no primeiro trimestre.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou os dados divulgados pelo IBGE, mostrando que o Brasil pode atingir um crescimento de 10% em 2010. O deputado afirmou que os dados refletem uma realidade visível no dia a dia, com obras sendo executadas em várias partes do país.
Fernando Marrone lembrou que o Brasil não experimentava um crescimento tão forte desde a implantação do Plano Real. O parlamentar argumentou, no entanto, que o crescimento experimentado naquela época não representou melhoria nas condições de vida da população.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, comemorou o crescimento de 9% do PIB brasileiro, se comparado o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2009. O parlamentar explicou que a indústria foi o grande destaque, depois de ter sido um dos setores mais afetados pela crise do ano passado.
Celso Maldaner disse ainda que os números mostram que nos próximos anos o Brasil terá capacidade de crescer a uma taxa aproximada de 5% ao ano, sem o risco da pressão inflacionária.
Doutor Ubiali, do PSB, divulgou a realização da Feira Internacional da Moda de Calçados e Acessórios, que acontecerá no dia 5 de julho, no pavilhão do Anhembi, em São Paulo.
De acordo com o Doutor Ubiali, a feira é uma das maiores do mundo do setor calçadista e promove importantes segmentos da economia nacional.
João Moraes, do PCdoB, cumprimentou a União Brasileira de Mulheres de Contagem, em Minas Gerais, por lançarem a campanha pela redução do ICMS do gás de cozinha no estado.
De acordo com João Moraes, a alíquota do ICMS no estado sobre o gás de cozinha é a mais alta do país, 18%.
Parlamentares defendem interesses de segmentos profissionais.
Pedro Wilson, do PT Goiano, pediu que o Supremo Tribunal Federal regularize rapidamente a questão do piso salarial dos professores. Um problema que, segundo ele, afeta todos os estados e que traz problemas para a reavaliação da jornada de trabalho.
Pedro Wilson saudou o Ministério Público de Goiás por discutir a questão e procurar meios de fiscalizar o piso salarial em cada município do estado.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, questionou os salários pagos aos peritos agrários do INCRA, considerados baixos pela deputada, sobretudo na comparação com outras carreiras, como a dos agrônomos do Ministério da Agricultura.
Janete Capiberibe explicou que cabe a esses funcionários a maior parte das fiscalizações que garantem o cumprimento das políticas de agricultura familiar. De acordo com a deputada, o governo foi chamado a explicar a razão dos baixos salários, mas não compareceu à Comissão da Amazônia.
Sebastião Bala Rocha, do PDT amapaense, comunicou que a PEC de sua autoria, que trata do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá aos quadros da União, está sendo analisada por uma comissão especial, criada para apreciar a proposta.
Na opinião de Sebastião Bala Rocha, é preciso acabar com a discriminação e o preconceito contra os servidores da União, que são remanescentes dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia.
Pastor Manuel Ferreira, do PR Fluminense, fez um apelo à mesa diretora da Câmara para que coloque na pauta de votações a PEC 300.
O impasse, de acordo com o pastor Manuel Ferreira, preocupa especialmente o estado do Rio de Janeiro, onde a polícia militar está entre as mais mal pagas do Brasil, disse o deputado.
Carlos Santana, do PT Fluminense, pediu empenho das lideranças partidárias nas negociações que envolvem a PEC 300, para que a proposta possa ser votada em plenário o mais rapidamente possível.
Carlos Santana afirmou que o contingente dos batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro está apreensivo com a demora de concluir a apreciação da matéria, que pode melhorar de forma significativa a qualidade de vida dos agentes de segurança pública no país.
Agricultura.
Flávio Bezerra, do PRB, mostrou preocupação com a dificuldade vivida pelos pescadores de algumas regiões do Ceará, como Jericoacoara e Camucim, que não estão podendo utilizar a rede boeira nas suas atividades por causa da presença da alga conhecida como lodo-algodão.
Flávio Bezerra solicitou ao governo federal que conceda a esses trabalhadores o benefício do seguro defeso. O parlamentar pediu ainda que seja elaborada uma norma disciplinando o uso da rede boeira, também conhecida como rede de espera.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, denunciou a utilização indevida de créditos do PIS e do COFINS em operações de compra e venda de café. Segundo o deputado, esses recursos vêm sendo utilizados por empresas fraudulentas, mas o fato tem gerado suspeitas contra empresários honestos.
Lael Varela explicou que a legislação sobre a utilização desses créditos não é clara. O deputado defendeu a adoção de uma lei semelhante à que trata do uso de recursos do PIS e COFINS na comercialização da carne bovina.
Meio ambiente.
Pedido de vistas adia votação de mudanças no Código Florestal.
O pedido de vistas, feito por parlamentares, forçou o adiamento da votação das mudanças no Código Florestal para a próxima semana.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou as discussões na comissão especial que analisa o tema e tem outras informações.
A discussão e votação das mudanças no Código Florestal brasileiro foram adiadas para segunda-feira após um pedido de vistas dos deputados contrários às mudanças. Os deputados ligados à agricultura acabaram pedindo vistas também para evitar novos adiamentos. Mas tanto um lado quanto o outro lotaram o plenário nessa terça-feira para garantir sua posição. Logo no início da sessão, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, reclamou da marcação da reunião para o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E em seguida afirmou que a segunda-feira também é um dia ruim.
A fama de marcar sessões do deputado Micheleto é golpista. É para evitar um debate mais amplo, é para antecipar o debate. Nós sabemos que é uma pressão forte já no governo, no Ministério do Meio Ambiente, contra esse relatório. Então eles querem antecipar o debate para poder votar rapidamente. Entende? Nós vamos operar exatamente no sentido contrário.
Mas o presidente da comissão especial, o deputado Moacir Micheleto, do PMDB do Paraná, disse que a reunião foi marcada com o apoio da maioria.
O parlamento tem que trabalhar, vamos marcar para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nós estamos aqui para trabalhar. Não temos problema de jogo, de futebol, não é porque é segunda-feira. A imprensa nos cobra de que nós não trabalhamos, nós estamos procurando isso. Estou dentro do regimento e é uma das condições que o presidente tem de marcar aquilo que achar que é por bem melhor.
Bastante assediado por ambos os lados, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, não deu sinais de que poderá mudar o seu texto. Ele voltou a defender que as pequenas propriedades sejam dispensadas da obrigatoriedade de manter área de reserva legal e a permissão para que as áreas hoje usadas para a produção rural sejam consideradas espaço consolidado da atividade agrícola.
As propriedades familiares estão obrigadas a proteger o solo e proteger os rios. Elas terão obrigatoriamente a área de preservação permanente. O que elas não terão é a chamada reserva legal de floresta, porque os próprios biólogos acham que uma reserva florestal de 1 hectare ou 2 hectares não resolve nenhum problema do meio ambiente, não resolve a questão da ecologia e retira do produtor, do pequeno produtor, uma área que pode ser fundamental para a sua sobrevivência.
Para que a votação aconteça na segunda-feira, é necessário que sejam realizadas 2 sessões ordinárias do plenário da Câmara até essa sexta-feira. De Brasília, Silvia Munhato.
Dr. Talmir, do PV Paulista, lembrou as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente em solenidade ocorrida na Câmara e defendeu uma política ambiental que acabe com os chamados lixões, onde, segundo o parlamentar, muitas pessoas se arriscam numa atividade altamente perigosa.
Dr. Talmir defendeu a aprovação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tramita no Senado, e afirmou que a CPI dos lixões, proposta por ele, deve ser instaurada o quanto antes pela Câmara.
Transportes.
Comissão pode votar novo Código Aeronáutico na próxima semana.
Pode acontecer na próxima semana a votação do novo Código Brasileiro de Aeronáutica, elaborado após mudanças promovidas pela ANAC nas normas que regulamentam a relação entre passageiros e empresas aéreas.
Saiba detalhes sobre as alterações propostas na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Após a entrada em vigor das novas regras da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que ampliam os direitos dos passageiros das empresas aéreas, a Comissão Especial da Câmara, que analisa o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, deve votar o relatório na próxima semana. O texto do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, atualiza as normas que estão valendo desde 1976, portanto, não adaptadas ao Código de Defesa do Consumidor nem à Constituição. Segundo Rocha Loures, são boas as mudanças decretadas pela ANAC, que tentam aumentar a proteção do passageiro em casos de voos atrasados, cancelados ou impedimentos de embarque por necessidade de troca de aeronave ou overbooking. Mas afirma que só a vigência de uma nova lei pode punir as empresas e organizar melhor o setor de aviação.
São regras que vão na direção correta, porém ainda insuficientes. Nós temos que ampliar o direito do passageiro e garantir, por exemplo, que ao invés das 4 horas propostas para a indenização das companhias aéreas, nós passemos, por exemplo, para 3 horas, como eu proponho no relatório em que apresentei já a comissão especial criada para atualizar este marco legal.
O novo Código da Aeronáutica pretende, entre outras coisas, ampliar as obrigações das empresas aéreas, como divulgar no site as condições técnicas dos aviões com um calendário de manutenções. Outro ponto considerado essencial pelo relator para melhorar o serviço de tráfego aéreo é o aumento do percentual de participação do capital estrangeiro permitido no país. Rocha Loures defende que o valor passe de 20 para 49% de investimentos externos para aumentar a competitividade.
Isso é fundamental no que significa em termos de ampliação e conforto do passageiro e também na oferta de voos. Em muitas cidades do país nós não temos uma oferta adequada e em muitas situações também os horários em que esses voos se realizam são inadequados. Portanto, uma grade maior, um número maior de empresas, mais conforto e preços menores para o passageiro.
O texto que será votado pela comissão especial penaliza a companhia aérea no caso de não devolver as bagagens dos passageiros em até 30 minutos após o desembarque. A multa será metade do valor da maior tarifa do trecho viajado e o pagamento deverá ser imediato, em espécie. De Brasília, Keila Santana.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que o Código de Trânsito Brasileiro já tem mais de 10 anos. Mas o deputado afirmou que algumas resoluções do CONTRAN causam transtornos para a população, como foi a obrigatoriedade da cadeirinha para crianças menores de 10 anos no banco de trás dos veículos.
De acordo com Marçal Filho, em muitas cidades sul-mato-grossenses, o item de segurança sequer é comercializado. O parlamentar vê como positivo o adiamento para que a cadeirinha se torne obrigatória, mas disse temer que o CONTRAN baixe resoluções de maneira precipitada.
Segurança Pública.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, lastimou a situação da segurança pública no Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, ataques a policiais se repetem dia a dia. Delegacias são incendiadas, bancos explodidos com dinamites toda semana e não há uma política de segurança clara.
Enio Bassi ressaltou, entretanto, o trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar. Na opinião do deputado, o governo do estado tem deixado as instituições sozinhas no enfrentamento à criminalidade.
No entendimento de Albano Franco, do PSDB, o lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, promovido pelo governo de Sergipe, é uma das mais importantes ações já realizadas.
De acordo com Albano Franco, o plano focará inicialmente 11 municípios considerados áreas de maior incidência de uso de vários tipos de tóxicos e tem como objetivo, segundo ele, adotar uma política social não só de esclarecimento à sociedade, mas também de proteção ao usuário e de combate ao traficante.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, pediu o apoio das autoridades federais para garantir a segurança do vereador da cidade de Magé, Álvaro Alencar. O deputado explicou que ele está sendo ameaçado de morte depois de denunciar irregularidades na Prefeitura Municipal.
Luiz Sérgio lembrou que nos últimos anos, 5 vereadores e uma vice-prefeita foram assassinados em Magé. Ele pediu que a polícia esclareça os crimes e puna os responsáveis para devolver aos políticos da região a tranquilidade no exercício de seus mandatos.
Deputados abordam a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Rita Camata, do PSDB do Espírito Santo, manifestou sua angústia com a onda crescente de notícias sobre a violência contra crianças e adolescentes no seu estado.
Os jornais, de acordo com Rita Camata, trazem um aumento de ocorrências sobre negligência com menores e sobre pais como algozes de seus próprios filhos. A deputada pediu providências ao poder público, punição aos responsáveis e acolhimento às famílias que precisam de ajuda.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, elogiou a iniciativa do jornal O Povo, que vai passar a publicar nas edições de terça e quinta-feira 4 fotos de crianças e adolescentes desaparecidos no estado.
Gomes de Matos explicou que a falta de dados precisos sobre as causas dos desaparecimentos é um grande dificultador para as investigações. O que, segundo o parlamentar, foi constatado pela CPI das Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que está atuando na Câmara.
Wilson Braga, do PMDB, parabenizou o governo da Paraíba pelo lançamento da campanha contra o trabalho infantil pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente.
Para Wilson Braga, a campanha contra o trabalho infantil vai atingir todas as camadas da sociedade, em especial a zona rural, onde, segundo ele, o trabalho infantil era intensamente explorado.
Justiça.
Nelson Pellegrino, do PT, comunicou que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou o arquivamento do processo que corria contra o prefeito Luiz Caetano, no município de Camaçari.
Nelson Pellegrino informou que no dia...